Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, agradeço também a presença dos dois deputados aí, mato-grossenses. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Constituição Federal, em vigor há mais de um quarto de século, contempla em três de seus artigos a questão do saneamento básico. No primeiro momento, artigo 21, Constituição Federal, estabelece como competência da União instituir diretrizes para o saneamento básico. Logo, depois, no artigo 23 da Constituição, define a melhoria das condições de saneamento como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Finalmente, ao tratar o Sistema Único de Saúde, fixa como uma das atribuições do SUS, artigo 200 da Constituição Federal, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Vê-se desde logo que está expressa de maneira cabal e inequívoca a responsabilidade geral do poder público em suas distintas instâncias deste decisivo quesito da vida social saudável. Tudo, desde a perspectiva normativa e observância aos parâmetros elementares da saúde e do bem-estar público, sobre a regência de um Estado com um mínimo de responsabilidade perante seus cidadãos e contribuintes. Ocorre, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que mesmo passados todos esses anos, desde a expressa determinação constitucional, o Brasil ainda se debate com os problemas mais básicos do saneamento. Em vários pontos do território nacional, o saneamento básico é um privilégio, quando deveria estar plenamente disponível como direito assegurado por nossa Carta Política, a nossa Constituição Federal. No segundo semestre do ano passado, durante seminário realizado no Tribunal de Contas do Estado para discutir o saneamento básico de Rondônia, meu estado, foram divulgados dados verdadeiramente preocupantes. No evento que contou com a participação do Instituto Trata Brasil e da Fundação Oswaldo Cruz, foi revelado que cerca de 60% da população de meu estado não recebe água tratada. A coleta e tratamento de esgotos, por sua vez, alcançariam menos de 5%. É isto mesmo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, menos de 5% da população rondoniense, da população do meu estado. Enquanto isso, em média, 82,5% dos brasileiros têm acesso à água tratada e 48,6% dispõe de coleta de esgoto. Ainda um índice muito baixo, menos de 50% no Brasil. Ainda assim, a chamada fossa rudimentar é a principal forma de descarte no Brasil e é utilizada em 49,2% de nossos municípios. Rondônia está avançando. Eu espero que, a partir de agora, ontem mesmo estivemos no Ministério das Cidades com o ministro Gilberto Kassab e os seus técnicos, com vários prefeitos, eu, senador Assir, deputada Marinha Raup, ex-deputado e senador Moreira Mendes, assinando convênio, senhor presidente, para Ji-Paraná, 180 milhões para saneamento, Jaru, 70 milhões. Porto Velho já tem um convênio antigo de mais de 500 milhões que deverá ser licitado em breve, o prazo foi prorrogado. Aí vamos avançar nos índices de saneamento em Porto Velho. várias outras cidades, não lembraria aqui o nome de todas, porque não tenho aqui anotado, mas Rolim de Moura, Alvorada, Guajará-Mirim, Alta Floresta, Presidente Médis, Pimenta Bueno, Cacoal, Vilhena, Ariquemes, enfim, Cacaulândia, Ministra Andreasa, Cerejeiras e tantas outras cidades estão neste momento recebendo obras de saneamento, o que nos anima, porque logo, logo nós vamos melhorar os índices de saneamento, sejam de água tratada e esgoto sanitário nas nossas cidades rondonienses. Não bastasse as terríveis consequências para a saúde da população, atingindo indistintamente crianças, jovens, adultos e terceira idade, essa situação compromete e inviabiliza um mínimo de qualidade de vida para a coletividade, embaraçando perspectivas favoráveis de futuro e implicando ainda tremendos custos coletivos, porque saneamento é saúde. A falta de saneamento prejudica a saúde. Exatamente por isso, senhor presidente, e considerando a delicada situação das contas públicas neste momento, o que mina capacidade de investimentos públicos imediatos, é que faço aqui um enfático apelo à presidente da República, Dilma Rousseff, e ao ministro das Cidades, Gilberto Kassab, aos governadores, aos prefeitos, que devem continuar investindo pesado nas empresas públicas de saneamento, sejam elas estatais, estaduais ou municipais, em parceria. Mas defendo que o governo federal, os governos estaduais e municipais devem estimular sempre mais a participação da iniciativa privada nos programas de saneamento básico no Brasil. Deve, na verdade, agir deliberadamente nesse sentido, a fim de proporcionar, no menor espaço de tempo possível, melhores condições de vida para a nossa população. A própria Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, tem vocalizado a preocupação do empresariado de nossa maior unidade federada com essa questão. Mais do que isto, evidencia a clara disposição dos empresários de participar mais ativa e intensamente de projetos nesta área tão decisiva para nosso desenvolvimento. O Plan SABE, Plano Nacional de Saneamento Básico, aprovado em 2013 e que se projeta por duas décadas, prevê investimentos superiores a 508 bilhões para abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto e lixo e ações de drenagem em comunidades de todo o país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o setor público é muito lento. Não só é lento na área do saneamento, é lento na área das estradas, é lento na área das ferrovias, é lento na área dos portos, é lento na área dos aeroportos. Por isso, a presidente Dilma, há poucos dias, lançou um grande programa de concessões para as empresas privadas entrarem em várias atividades do setor público, principalmente na área de infraestrutura, em ferrovias, portos, aeroportos, rodovias. Entre nós, é preciso que os planos se materializem na realidade cotidiana de todos os brasileiros, sobretudo daqueles em condições mais vulneráveis, como os milhões que não dispõem de água potável e esgoto. Com a efetiva participação da iniciativa privada, com certeza, em algumas poucas décadas, será possível universalizar o saneamento básico em todo o país. É o que desejam os rondonienses e os brasileiros das demais regiões ainda desabastecidas por esse direito tão fundamental. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o setor energético avançou bastante. nós já estamos quase universalizando os nossos estados e municípios. O meu estado faltam apenas 13 mil famílias para ter energia elétrica em casa. O estado de Santa Catarina, onde eu tive, onde eu nasci, e tive recentemente num encontro em Florianópolis, o governador Raimundo Colombo, assim como a bancada federal e os deputados estaduais e os prefeitos, me falavam que Santa Catarina, todas as residências, 100%, estão com energia elétrica. E assim a maioria dos estados mais antigos. Os estados do norte ainda têm um pequeno percentual sem energia. Eu gostaria muito que na área do saneamento básico, na área do esgoto e da água potável, tivesse na mesma dimensão do que estamos na área de energia elétrica. Ao encerrar esse pronunciamento, senhor presidente, eu queria, mais uma vez, já fiz isso ontem, ao ler uma nota de pesar, senador Randolfo, senador Cristóvão, sobre o passamento do nosso querido ex-deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente nacional do meu partido, PMDB, embaixador do Brasil em Portugal, assumiu por 17 vezes a presidência da República, que é o nosso querido Paes de Andrade, que estive no velório hoje pela manhã, até às 13 horas, acompanhei o cortejo até o cemitério Campo da Esperança, onde foi sepultado, creio que seja esse o nome, se não me falha a memória. Paes de Andrade deixou um legado a todos nós, porque ele vivenciou a política na época dura da ditadura militar. E foi muito corajoso, muito determinado, ao lado de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela, de Tancredo Neves e tantos outros expoentes da política brasileira, na luta pela redemocratização do país. Então, o Paes de Andrade cumpriu a sua missão e seu falecimento aconteceu ontem, aos 88 anos de idade. Então, a família, ao nosso líder aqui no Senado, a senhora Eunice Oliveira, a dona Mônica, sua esposa, filha de Paes de Andrade, a todos os seus familiares e a todos os amigos, é claro, a todo o povo brasileiro, os nossos mais sinceros sentimentos, nossos mais profundos sentimentos e votos de pesares. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.